toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
NIT FM.
Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda Uma Cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
E eu sou o David Correia, David para os amigos. Esta semana trazemos uma série fresquinha, mais fresquinha que isto não há. Não há, ela estreou na semana passada. É uma série que muita gente vai ouvir falar, nem que seja pelo elenco fantástico. Em relação à história, é uma série que permite... é controversa, não é? Vai ser amada por uns, odiada por outros. A série que estamos a falar é... Tan, 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 tan.
Alguém tiene de morrer. Ou alguém tem de morrer. Pronto.
É isso, alguém tem de morrer.
Esta série é criada e realizada por Manolo Caro, que é o realizador mexicano da Casa das Flores. É uma produção mexicana e espanhola e no elenco temos dos melhores atores da atualidade do México e de Espanha. Tem apenas 3 episódios, com cerca de 50 minutos. É uma série muito rápida de ver e que não chateia ninguém.
Mais ou menos.
Pois,
mais
quer dizer,
menos,
está a chatear,
não é?
Algumas pessoas, não é?
No fim, há pessoas que vão ficar... Ou não, tem de ir.
Não,
ver,
que é o engraçado desta série, que há pessoas que estão a dizer muito mal e há pessoas que estão a dizer muito bem. E nós vamos agora falar e acho que estamos ali no meio.
Sim, mas é bom também isso, haver, ser controversa, porque ao menos as pessoas têm do que falar. Porque muitas vezes ficamos, gosto tanto, parecemos todos os carneirinhos. Ao menos esta divide as opiniões e isso também é bom. Mas como o nome indica, alguém tem de morrer... ou alguém tiene de morrer. Disse bem,
morir.
Né? Morrer. A série obriga-nos a jogar uma espécie de quem é quem, onde nós estamos sempre a tentar adivinhar quem é que irá morrer. E uma coisa é certa, quer amem, quer odeiem, ninguém vai ficar indiferente no final da série.
Ah, pois, aquele final não deixa ninguém indiferente, mas pronto, não vamos fazer spoiler, depois mandem para lá os vossos comentários.
Sim, nós não fazemos spoiler, nós não somos desses.
E desta vez é mesmo essencial fazermos a sinopse, porque a série é tão recente, tenho quase a certeza que ainda ninguém sabe do que é que fala, por isso, David...
Por isso, David faz a sinopse.
Exatamente.
Por isso, David, eu vou fazer a sinopse. A história desta série começa mais ou menos em 1950 e acompanha uma família tradicional e problemática, família espanhola, na altura do Franco, da ditadura do Franco. Gabino, que é o personagem principal, está há 10 anos no México e volta para casa dos seus pais e traz um amigo, que é o Lázaro, um mexicano. O pai é o Gregório e quer que este... caso com Caetana, pois tem negócios com a família dela. Mas Gabin não está pronto para isso e começa a aparecer alguns rumores sobre a sexualidade dele, começam então a crescer esses rumores. A Mina, que é a mãe, tem empatia por esta situação do filho, que na altura era muito mal visto, a homossexualidade nesta ditadura do Franco, e então ela tem alguma empatia com ele, mas ela própria está cheia de problemas e não consegue ajudar o filho a 100%. Vários conflitos começam a surgir dentro e fora da família, à medida que segredos do passado ganham vida, e é uma espécie de uma telenovela mexicana e tem um desenvolvimento intenso, e os personagens são aos poucos consumidos por sentimentos obscuros e no fim, como o nome indica, alguém tem de morrer. Pronto, aqui tens esta sinopse fantástica feita por mim. Mas o que é que achaste da série?
É assim, eu acho que tem pontos bons e tem pontos maus. Eu vou ser sincera, não é de todo a minha série preferida, não fiquei completamente rendida, mas tem aqui muitos aspectos positivos. Primeiro, tu estás a ver a série e parece um Cluedo. E eu já tinha saudades de ver uma coisa que fosse realmente misteriosa, no sentido de tu percebes que vai acontecer alguma coisa e há vários caminhos para isso acontecer, tipo Agatha Christie.
Quando é que vai acontecer, onde é que vai acontecer, como, com quem. Esse é realmente um dos pontos fixes desta série, que ao menos estamos entusiasmados para perceber o que é que vai realmente acontecer.
Sim, e depois o visual. Nota-se mesmo que este realizador estudou arquitetura. Por acaso eu fui ver o percurso dele e o que ele estudou não foi teatro nem realização, foi arquitetura, e nota-se porque visualmente as cores, o cenário, ele esteticamente está linda a série. Acho que só por aí os figurinos, tudo, também tu estás a ver e estás maravilhado.
Sim, não ficas na dúvida, sabes mais ou menos qual é a época onde aquilo está a acontecer, também logo pelos próprios figurinos, logo aí eles são muito diretos.
E as cores também acho que está muito bem escolhido. Depois, gosto do elemento sensual que ele mete ali, Tu notas sempre que há uma certa sensualidade entre dois, três personagens que tu não percebes se vai acontecer alguma coisa, se não vai acontecer alguma coisa, é errado que aconteça alguma coisa, e então tu ficas, oh, o que é que vai acontecer? É, há algumas séries que já não conseguem passar esse mistériozinho. A banda sonora também, não a banda sonora, não, é, não as músicas todas, mas o tema em si, o tema principal da série, gostei muito. E por último, a reflexão que a série traz. E acho que esse era o objetivo do realizador, que foi conseguido, porque eu estava a ver a série, que fala de uma época onde os homossexuais eram perseguidos à grande, onde a arte não podia ter qualquer tipo de ligação com o erotismo.
Sim, mesmo o racismo que existe entre, por exemplo, os espanhóis sobre os mexicanos, ou seja, como por exemplo nós portugueses muitas vezes temos com as nossas antigas colónias, havia uma espécie de superioridade, uhum. E ele também passa isso na
sim,
série.
Sim. E eu estava a ver aquilo e a pensar, epá, não mudou assim tanto. Ainda há muitos crimes de ódio, ainda há muita coisa hoje em dia que... Ou seja, nós não falamos ainda de homossexualidade como se não fosse ainda tabu para...
Sim, como se fosse a coisa mais normal do mundo,
exatamente.
Passado estes anos todos.
Exatamente,
ainda há... Que não, já passou 70 anos, 1950 parece que é já ali, e é relativamente perto, mas também já passou algum tempo.
Sim, ainda temos um longo caminho a percorrer, e de facto era só isto que o realizador queria, era atenção... porque nós não estamos assim tão longe e é uma tendência mundial isto da extrema-direita estar a ganhar poder e não queremos voltar atrás, pois não? Portanto, alta aí, para o baile, vamos lá perceber. Ele nem queria falar assim tanto, se calhar, da ditadura do Franco. É só mesmo, olha, vou-vos mostrar aqui uma janela para o passado para vocês pensarem no presente. E aí acho que ele conseguiu o objetivo.
A série não é pelo enredo, não é pelo... Os próprios atores são muito bons, mas também não estão aqui com interpretações fantásticas, mas a mensagem que ele quer passar, acho que é isso que podemos agarrar também desta série. Eu acho que um dos objetivos do Manolo Oco era mesmo pegar então numa série de época e mostrar que os temas continuam muito atuais e mostrar que aquela sociedade que vivia em ditadura, que cometia os tais crimes de ódio que tu estavas a falar, mas atualmente nós que dizemos que somos livres, parece que tomamos decisões às vezes como se fosse uma ditadura, continuamos a cometer esses mesmos crimes de ódio, eles muitas vezes usam algumas palavras que nós hoje ainda continuamos a usar.
Sim,
muito.
Os maricas,
exato,
toda a gente ainda hoje em dia diz maricas,
exato,
e os maricons.
E a maneira como se usa o efeito depreciativo com que é utilizada a palavra, e ele acho que tenta nos focar muito também para isso, e acho que essa parte muito importante na série. As cenas na prisão, onde eles levam para lá os homossexuais, porque os homossexuais na altura lá está era crime, ou depois tinham de ser tratados como se fossem maluquinhos, essas coisas assim, e então são mesmo chocantes, porque mostram-nos uma realidade mesmo crua.
E são verdadeiras, porque ele foi mesmo procurar como é que se torturava as pessoas naquela altura, e aquilo que vocês vão ver na série era o que acontecia.
Essa pesquisa acaba por nos chocar muito. E depois há um ator, quer gostem ou não, porque muita gente está aqui na dúvida se gostou da interpretação do ator, se não gostou da interpretação do ator. O ator que interpreta o Lázaro, o personagem do Lázaro, ele é mesmo bailarino na vida real e ele tem um talento incrível, e eu acho que só por apresentarem este bailarino já vale também a pena. Eu sei que não devia estar a misturar as coisas, se ele não faz bem o trabalho de ator, não devia estar aqui a ser engrandecido por isso.
Mas eu acho que também não faz mal, e acho que realmente ele a dançar é qualquer coisa de espetacular, porque ele faz tantas piruetas que eu achava que aquilo era efeitos especiais, e não, é mesmo ele que consegue fazer aquilo tudo.
Sim, e eu esta semana estava à procura de algumas músicas mais clássicas, alguns balés, e de repente encontrei-o ele nas companhias onde ele dança, etc, para mostrar que ele trabalha e faz muitos balés pelo mundo fora, e é incrível, eu não o conheci e de repente esta semana ele entrou na minha vida e de repente já estou a ver outros trabalhos dele, e ele é realmente fantástico, e só por isso lá está, acho que a série que vai provavelmente chegar a vários países, só por isso, por mostrar também outros talentos e outras pessoas neste caso com talento para a dança, já vale a pena ver a série também por isso. Pontos maus. O elenco, como nós estávamos a dizer, para a qualidade que tem, às vezes as interpretações não são brilhantes, não vamos dizer que eles vão ganhar aqui Oscars pelas interpretações deles. A Esther Esposito, por exemplo, parece que está muito colada à Carla da Elite.
Sim, ao menos eu percebo que seja isso. Complicado porque é outra vez uma menina rica e mimada, mas opa, lá por ter as mesmas características não pode ser quase a mesma personagem e faz um bocadinho lembrar.
Pois, não sei se a culpa é dela, se a culpa é do diretor de atores que acabou por dizer ah, ela fez isto bem, vamos continuar pela mesma linha, mas quem já viu uma série vai olhar para ela quase como se fosse a Carla em 1950, ou seja, a avó da Carla.
Elite vintage.
Da Elite, exatamente. A empregada, é que é a personagem que é a Rosário, eu acho que também não acrescentou muito à série. Não sei o que é que tu achaste deste personagem.
Eu acho que ela estava muito fixe nas cenas mais normais, entre aspas, que não tem muita intensidade emocional. De repente, quando tinha uma grande cena, não cumpriu, eu acho. E aí é que depois isto é muito complicado, porque tem atrizes ali como a Carmen Maura a dar tudo e a fazer tudo muito bem, e então depois ainda se nota mais quando alguém não as está a acompanhar.
E esse é outro dos pontos positivos, não disse, mas agora acho que vale a pena dizer, a Carmen Maura apresentarem essa atriz espanhola também ao resto do mundo, e
sim,
esta série lá está, vai chegar a muitos sítios. Acho que também vale a pena ver a série porque ela tem muita força, ela tem muita garra, ela
Sim.
que ela é mesmo uma das, da alma da série também está nela. Um dos pontos negativos, só para terminar aqui a minha lista de pontos negativos, eu acho que a série, quando atinge o clímax, acaba, e eu penso que aguentava mais um episódio, talvez. Não digo que tinham de fazer uma série muito comprida, mas mais um episódio para explicar alguns pormenores ou as coisas não terem, às vezes, parece que ali ao fim temos de acabar, os episódios têm 50 minutos, por isso vamos ficar por aqui. Penso que podiam ter estendido mais um episódio e às vezes tinham explicado melhor certas coisas do que aconteceu.
Eu acho que esse talvez seja o maior problema da série, a mesma incoerência e deixar pontas soltas e algumas coisas não ficarem bem explicadas, e parece que, olha, eu disse que eram 3 episódios, vão ser só 3 episódios e pronto, e está feito. E acho que aí foi o grande problema, deixar pontas soltas. Mas pronto, olha, mais vale nós estarmos a pedir mais episódios do que serem muitos e nós estamos a dizer, epá, deviam ser só 3.
Que chatice. Mas pronto, é só porque o elenco que a série tem prometia mais, a própria série.
Uhum.
Eu acho que esta série, no fundo, é uma tragédia grega. Ou, neste caso, é uma tragédia mexicana. É assim que ela vai ficar conhecida. E é uma série, lá está, como tu disseste, acaba por se ver bem. É uma espécie de um filme com 3 horas seguido, por isso é a mesma coisa. Podem ver a série 3 episódios e um fim de semana e têm aqui um bom serão e ao menos estão entretidos. Agora, podemos apresentar também este elenco, e estávamos a falar da Carmen Maura, acho que podíamos começar mesmo por aí. Ela, para quem não conhece, é uma espécie de Eunice Muñoz espanhola. Ela já ganhou 4 Goias, um prémio em Cannes, foi durante muitos anos a atriz fetiche do Pedro Almodóvar e tem uma carreira com muitos e largos anos.
É engraçado porque ela fala muito de como é que ela começou, porque ela já tem 70 e tal anos, e a maneira como ela fala, ela conta que, por exemplo, quando ela decidiu ser atriz, o pai não a deixou, não queria que ela tivesse qualquer ligação ao teatro, e a mãe começou a chorar, oh meu Deus, a minha filha ser atriz, porque na altura ser atriz era quase como ser prostituta, então...
Não. Estou a brincar, piada.
Pronto, agora está um bocadinho melhor, mas na altura era mesmo problemático. E ela ainda por cima era bisneta de um presidente espanhol. Então, meu Deus, ainda vamos ter de mudar o nome da família, ser atriz, não. E ela só conseguiu começar então a carreira dela com 25 anos, já estava grávida do segundo filho. E aí é que ela começou a estudar teatro, não que ela não estudou teatro, mas a fazer teatro e a fazer filmes, a fazer televisão. E entretanto começou a fazer muita coisa, a trabalhar com o Pedro Almodóvar, começou a ser a atriz fetiche do realizador Pedro Almodóvar, e hoje em dia toda a gente diz que trabalhar com ela é quase como estar a trabalhar com um pedaço da história do cinema espanhol, porque ela faz tanta coisa. Pronto, lá está, é como Eunice Muñoz. Se nós formos trabalhar com a Eunice, é tipo, oh meu Deus, é a Eunice. E em Espanha é a mesma coisa, tipo, oh meu Deus, vou trabalhar com a Carmen Maura. Tem de ver o trabalho dela no As Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos e no Volver, que realmente vale a pena.
Sim, foi pelo Volver que ela ganhou o prémio em Cannes de melhor atriz, penso que em 2006.
E se a Carmen Maura é a atriz fetiche do Pedro Almodóvar, a atriz fetiche aqui do Manolo Caro é a Cecília Soares, que é mexicana, faz também A Casa das Flores e começou a estudar teatro nos Estados Unidos, entretanto fez várias produções no México, nos Estados Unidos, e eu queria só deixar aqui um apontamento, porque ela faz uma coisa muito interessante aqui no Alguém Tem de Morrer. Eu gosto muito da personagem dela, foi das minhas preferidas, e ela é mexicana, e aqui ela tem de fazer um sotaque espanhol, mas não totalmente espanhol, porque a personagem dela também é mexicana, então ela tem que fazer aquele sotaque espanhol, mas das imigrantes que são mexicanas, mas que entretanto aprendem o espanhol, mas tem que se notar a mesma que é mexicana. Isto é muito complicado, ela tem de ter um ouvido mesmo excepcional, e acho que ela conseguiu fazer isto nesta série.
Ela foi também a primeira mulher a ganhar o prémio Cuervo no México e foi a primeira atriz de língua espanhola a ser indicada ao Emmy. Isto já há alguns anos, numa série da HBO, mas foi então essa... foi ela que abriu as portas dos Emmys para a língua espanhola. Já que estamos a falar das senhoras desta série, falámos da Carmen Maura, que é mais velhota, depois falámos então da Cecília Soares, que está ali no meio. Vamos passar agora para Esther Esposito, que toda a gente conhece da série Elite. Ela já faz teatro desde muito jovem, ela conseguiu um agente logo aos 14 anos e ficou famosa com esta série Elite, mas eles prepararam-na, porque eles na Elite disseram logo, olha, isto vai rebentar e tu vais ficar famosa, por isso prepararam-na logo aos poucos para a nova vida dela. Quem não aconteceu isso foi com a Carmen Maura.
Sim, é engraçado porque há uma entrevista das duas a falar assim do choque de gerações, e enquanto já tinham avisado a Esther Esposito, olha que a Elite vai ser uma grande cena, tu vais começar do nada a ser reconhecida em todo o lado. A Carmen Maura, ela fazia uma personagem que era uma apresentadora, e de repente as pessoas começaram a conhecê-la e foi uma loucura, e ela diz que chorava todos os dias porque já não podia ir passear, já não podia ir ao supermercado, essas coisas todas, e de repente foi um choque.
É o mundo da fama. Mas, voltando a Esther Esposito, ela já não entra na quarta temporada de Elite, por isso os mais fãs fiquem, oh, coitadinha, mas não. Mas já está aí com outros projetos, por isso não vale a pena ficarem tristes. E eu não quero tornar este podcast na nova revista Maria, mas diz-se por aí que ela namora com o ator, com o...
Alejandro Spitzer.
Uau, Spitzer.
Não sei se é bem assim.
Não devemos dizer bem. Eu também não sei pronunciar muito bem o
nome
dele.
Mas é quem
dele.
Faz o Gambino nesta
Exatamente.
Série.
Exatamente. Quem interpreta o personagem principal, eles agora estão num romance.
Num romance. E este ator também ainda não há muito para dizer sobre ele. Sabemos que é mexicano, que fez um espetáculo de teatro com o Manolo e foi aí que ele o convidou para ir agora fazer esta série.
Sim, esta série é tão recente que nós também não temos assim aquelas curiosidades todas que normalmente temos. Sim. Mas estamos aqui a tentar dar alguns pormenores sobre
o Às vezes
Willing.
Também é importante falar de séries que acabaram de sair, não é?
Sim, exatamente. Este é o episódio desta semana sobre esta série Alguien Tiene de Morrer.
De morrer,
eu nunca vou conseguir pronunciar bem isto. Mas pessoal, quer gostem, quer não gostem, passem no nosso Instagram, deem-nos também a vossa opinião, digam o que é que acharam do episódio, nós ficamos à espera também da vossa opinião e do que é que vocês acharam.
E obrigada pelos vossos comentários, pelas vossas mensagens, continuem também a dizer-nos coisas, que é sempre bom partilharmos as opiniões.
Sim, já sabem, todas as quintas às 22 horas aqui na NIT FM, estamos também no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Beijinho!
E até para a semana!